ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:33. Céu parcialmente nublado, a temperatura de 30 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 30 de setembro de 2015. A crise tem saída. Especialistas em política se reúnem na UFMG para debater razões e soluções para a crise política. Dilma prepara reforma. Com popularidade estável e em baixa, a presidenta articula a saída do PT do Ministério da Saúde e deve dar 7 ministérios ao PMDB. Linhas de ônibus vão mudar. 9 ônibus terão itinerário e horários de funcionamento alterados pela BH Trans. Saiba se o seu está na lista. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
10% aprovam e 69% desaprovam o governo da presidenta Dilma Rousseff, informa a pesquisa Ibope, divulgada nesta quarta-feira. Outros 21% consideram a administração da petista como regular e 1% não sabe responder. A pesquisa anterior, divulgada em julho, mostrava 9% de aprovação contra 68% de reprovação ao governo. O Ibope ouviu 2 mil pessoas em 140 municípios. Palácio do Planalto confirma a saída de Arthur Chioro do comando do Ministério da Saúde. De acordo com a Secretaria de Imprensa da Presidência da República, o ministro foi informado pela presidenta Dilma na semana passada que a pasta seria oferecida ao PMDB. Dilma deve anunciar hoje ou amanhã a reforma administrativa e ministerial, que pode cortar até 10 ministérios e ampliar o espaço do PMDB no governo. Mais informações sobre a saída de Chioro com Gilberto Costa, da Rádio Agência Nacional.
A demissão do ministro da Saúde, Arthur Chioro, foi lamentada no Senado Federal por parlamentares da base do governo e até da oposição. Para o senador Randolfo Rodrigues, do Rede, do Amapá, Chioro é um dos melhores ministros da história da pasta.
O Arthur Chioro é um dos melhores, se não foi o melhor ministro da saúde da história. Implementou o programa Mais Médicos, garantiu o funcionamento das redes de atenção básica, fiscalizou para e passa os estados, aí entrega-se isso para o pior do fisiologismo desse país.
Segundo o senador médico ortopedista Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, a saída do ministro da Saúde compromete o projeto do governo.
O item mais desejado pela sociedade brasileira é exatamente a melhoria na área da saúde. E nós vemos que o governo, para se sustentar, está entregando até a alma do projeto do governo.
O líder do PT no Senado, Humberto Costa, ex-ministro da Saúde no governo Lula, também lamentou a saída de Arthur Chioro.
Nós lamentamos. Agora, também entendemos que a governabilidade muitas vezes exige aquilo que a gente não gostaria que acontecesse.
O Palácio do Planalto confirmou a demissão de Arthur Chioro por causa das negociações da reforma ministerial que a presidenta Dilma Rousseff vem fazendo com os partidos da base aliada. De acordo com a Secretaria de Imprensa da Presidência, o ministro foi informado da possibilidade da demissão por Dilma na última quinta-feira, antes da viagem da presidenta a Nova York para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. Com informações da Agência Brasil, de Brasília, Gilberto Costa.
E a presidenta Dilma vetou doações de empresas para campanhas eleitorais de candidatos repassadas por meio de partidos ou comitês financeiros das coligações. Também foi vetado um dispositivo na mini-reforma eleitoral que determinava a impressão dos votos dos eleitores pela urna eletrônica. Ao vetar as doações, Dilma seguiu a decisão do STF, que considerou inconstitucional a doação corporativa a candidatos e partidos. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou a criação do 35º Partido do Brasil, o Partido da Mulher Brasileira, que se define como uma união de mulheres progressistas pela igualdade entre os sexos. A legenda vai utilizar o número 35 nas próximas eleições. A líder, Suede Aidar, já foi candidata a deputada e senadora pelos partidos PRB e PTdoB. Primeiros projetos da Agenda Brasil, apresentada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, para incentivar a retomada do crescimento econômico do país, já foram aprovados. Foram 3 aprovações na semana passada. Um deles é o projeto de resolução que define limite global para o montante da dívida da União. Outro é o projeto de lei que estabelece um auxílio financeiro para estimular as exportações de estados e municípios. O terceiro projeto aprovado autoriza a transferência direta de recursos financeiros do FUNPEN, Fundo Penitenciário Nacional, para os fundos penitenciários estaduais. Para agilizar o trâmite dos projetos que tratam da terceirização, o Senado decidiu que o tema vai passar apenas pela Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional, que trata da Agenda Brasil. É o que você confere na última reportagem da série Crise Entre Rumos e Prumos, que tem produção de Soraya Fidelis.
Crise Entre Rumos e Prumos.
Se os caminhos sobre os rumos para a economia crescer e aprumar o desenvolvimento são controversos, também é tenso o trâmite de projetos no Legislativo que tratam de regulamentar a situação de mais de 12 milhões de trabalhadores terceirizados, quase 27% do mercado formal de trabalho. Depois da Câmara ter aprovado em abril de 2015 o PL 4330, com a terceirização para todos os serviços, inclusive em atividades fim da empresa, no Senado, onde o tema vai ser apreciado apenas na Comissão da Agenda Brasil, a promessa é diferente. A garantia vem do relator do projeto PLC 30/2015, que regulamenta atividades terceirizadas, o senador Paulo Paim. O parlamentar do PT do Rio Grande do Sul afirma que pretende igualar os direitos dos terceirizados aos dos trabalhadores contratados de forma direta pelas empresas.
Aqui entendemos que a atividade fim não pode ser terceirizada. A intenção é regulamentar a situação dos 13 milhões de terceirizados. E a situação deles hoje é totalmente desfavorável em relação àqueles que são contratados pela empresa matriz. É tentar assegurar que eles tenham os mesmos direitos que aqueles da empresa matriz.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado segue com uma agenda nacional de audiências públicas que começou, inclusive, em Minas Gerais, para alertar sobre os riscos da terceirização ilimitada em inúmeras atividades profissionais no país. A convite do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, o presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, participou em maio de 2015 da sessão temática no Senado, que inaugurou o debate sobre os diferentes pontos de vista sobre o PLC número 30 de 2015. Scaff defendeu o projeto.
Esse projeto de lei 30, que está aqui em debate no Senado Federal, ele prevê não só a responsabilidade da empresa em que o trabalhador trabalha diretamente, que é a empresa prestadora de serviço, mas uma responsabilidade solidária do tomador do serviço. O terceirizado, por essa regulamentação, tem muito mais garantia em receber seus salários, em receber seus direitos, do que o trabalhador direto.
Composição divergente da Fiesp, o secretário da Contraf, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, Carlindo Abelha, alerta que com a alegação de regular os contratos de terceirização, se aprovado da forma como está, o PLC 30 vai precarizar o emprego no Brasil. O secretário da Contraf reconhece que é preciso regulamentar, mas não as atividades fim. E dá exemplo de como a terceirização ilimitada impactaria nos bancos públicos.
Se é terceirizar a atividade, fim, acabou. Daqui a pouco nós não teremos mais trabalhadores primários, teremos só terceirizados. Do ramo financeiro, a diferença é em torno de 70% salarial. Aí você imagina o Bradesco e Itaú com uma diferença dessa, reduzindo esse valor imenso. E Caixa e Banco do Brasil, por exemplo, que são bancos federais, obviamente que eles vão abrir uma lacuna, um projeto lá, fazer uma emenda, e vai terceirizar também os bancos federais, isso eu não tenho dúvida.
Ao PLC 30/2015 foram ajuntados outros 4 projetos que tratam da terceirização. O trâmite agora é apenas pela Comissão da Agenda Brasil e não mais por 5 comissões especiais. O relator Paulo Paim afirma que vai elaborar um relatório único após o encerramento das audiências públicas que tratam do tema e que já foram realizadas em 17 capitais. Essas audiências, promovidas pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, são articuladas com o apoio do Fórum Permanente em Defesa dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização, integrado pela CUT, Central Única dos Trabalhadores, e pela ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, entre outras organizações. Ainda não há prazo definido, segundo o senador Paulo Paim, para entrega do relatório final. Repórter Soraya Fidelis.
De olho na cidade.
A concessionária BH Airport do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte conseguiu a liberação da licença de instalação do Terminal 2 pelo Conselho de Política Ambiental do Estado de Minas. Com o novo terminal, a capacidade do aeroporto passa para 22 milhões de pessoas por ano. Vão ser investidos R$ 750 milhões numa área de 47 mil metros, divididos em 4 pavimentos. A previsão é que o novo terminal fique pronto já em 2016. Prefeito Márcio Lacerda veta projeto de lei número 70 de 2015 que obrigaria supermercados a expor em cartazes a data de validade de produtos em promoção especial ou relâmpago. O prefeito justificou o veto, informando que cabe à União, Estados e Distrito Federal legislar sobre questões relativas a consumo. A BH Trans vai alterar a circulação das linhas de 9 linhas de ônibus a partir desta quinta-feira. A linha 51, Estação Pampulha, Hospitais, passa a ter viagens diretas entre a Estação Pampulha e a Avenida Augusto de Lima, seguindo para a região hospitalar. O 5201, Dona Clara Buriti, terá o itinerário e ponto final alterados no bairro Dona Clara. A linha 5550, Estação São José, Estação Pampulha, passa a operar somente de segunda a sexta, das 4 da manhã às 11h59 da noite. A linha 4037 passa a atender os finais de semana para suprir a demanda da 5550. No horário noturno, o bairro Nossa Senhora da Glória vai ser atendido pela linha 4405, Coqueiros. A linha 3051, Flávio Marcos Lisboa, Savassi, vai ter viagens com retorno expresso, sem paradas para o bairro no pico da manhã. Já a linha 8401, Cachoeirinha, São José, vai ter atendimento para a área central no período noturno, partindo do bairro São José. As linhas 615 e 617, a primeira Pampulha Céu Azul B e a segunda Pampulha Piratininga via Rio Branco, passam a ter horário alterado nos dias úteis e viagens com retorno expresso nos horários de pico. E manifestantes se deslocam pelo centro de Belo Horizonte em direção à Avenida Álvares Cabral, na Praça Afonso Arinos, onde é localizado a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. Isso porque são servidores da Prefeitura Municipal que protestam contra a proposta de reajuste de 2,8% a partir de janeiro de 2016. Para 2015, não haveria aumento.
Política.
E um colóquio nacional realizado na reitoria da UFMG discute as saídas para a crise política no Brasil. E nós falamos lá ao vivo, agora neste momento, com o professor Rudá Risse, do Instituto Cultiva. Boa tarde, professor Rudá.
Boa tarde, gente. Um prazer estar com vocês.
Bom, prazer é nosso. Bom, Rudá, a primeira pergunta, a gente mantém a pergunta aí que é feita pelo tema do colóquio. Qual que é a saída para essa crise política que o Brasil está enfrentando?
Olha, se eu tivesse, eu faria mais um livro, mas falando sério. A questão básica é o seguinte: nós temos nesse momento que ter clareza que o sistema partidário brasileiro não está funcionando. E o que nós estamos vendo, na verdade, é uma guerra de caciques. O fato é que nós entramos num processo recessivo, que ele só vai se completar no final do ano que vem. E o ano que vem tem eleição municipal. Então, o que talvez eu possa dizer, como que nós, cidadãos, que não temos poder político, temos que estar atentos, é que, pense comigo, quem quer ter poder vai realmente provocar o impeachment da presidente para pegar essa crise e perder a eleição do ano que vem, ou vai fazer uma campanha danada para todos nós acreditarmos que ela vai cair a qualquer momento e isso sangrar o governo e com isso a oposição ganhar a eleição ano que vem. O que a gente tem que estar atento, portanto, no primeiro passo, é ver muito bem o que significa esse momento, que é um jogo político entre partidos e não nos envolve efetivamente.
Então o senhor acredita que os partidos estão agindo mais por vontade própria, sem representar uma real vontade assim, da população, sem se envolver com a sociedade civil, seria isso?
É evidente que eles não representam. Eles não representam porque eles não estão onde nós estamos. Eles não estão nesse debate aqui na UFMG, eles não estão na internet, eles não estão no restaurante que a gente vai, no bar, no campo de futebol. Os partidos estão em Brasília, onde tem ar-condicionado. A verdade é que eles estão no segundo andar do poder e só nos procuram na época de eleição. E você vê que cria partidos, vem um partido novo, agora 35, e quem é que você vê na rua que fala, agora sim eu estou representado? É uma briga do segundo andar, de cachorro grande, de uma elite, de uma casta que não nos representa. O fato é, se não tivermos reforma política, nós não mudamos o nosso poder de cidadão, e aí com isso nós não temos como nos ver representados na política. Enquanto tiver esse sistema, você pode ter certeza que pode criar novo partido, todos serão iguais aos que estão mandando o país agora.
E essa reforma política que a gente tem em tramitação, ela pode resolver essa questão da crise de representatividade, de melhorar a qualidade dos nossos partidos políticos?
Poderia sim, com certeza, desde que quem discuta essa reforma sejamos nós, cidadãos. Porque se for quem já está no poder, ele não vai mudar nada. Então o fato é, como que eu aumento o poder? Eu aumento vetando uma lei que é votada por um parlamentar que eu não concordo. Eu posso criar uma revogação do mandato, que nos Estados Unidos chama recall, ou seja, na metade do mandato alguém está fazendo algo que eu não concordo, eu posso pedir uma confirmação para o Tribunal Eleitoral, ele chama a gente para votar, para confirmar ou cassar, ou seja, eu sou contra impeachment, a favor do recall, isso que eu acabei de falar, ou seja, uma série de alternativas que não a reforma política real que dê poder para o cidadão, a gente poderia reconstruir a democracia e arejar os partidos políticos, que hoje só representam uma elite, todos eles.
Agora vou dar uma última pergunta falando deste momento atual. A presidenta Dilma está previsto para anunciar hoje ou amanhã uma reforma ministerial, administrativa, para dar mais espaço para o MDB. O senhor acha que parte da crise vai ser amenizada com esse acordo aí? Ou como é que vai ser?
De maneira alguma, o que Dilma está fazendo é vendendo a alma para se manter no poder e ter o mínimo de calma na vida dela. Porque você vê que nos últimos dias, a começar de ontem, ela está negociando com a bancada da bala para diminuir a intensidade do estatuto do desarmamento. Ela está negociando com pessoas que está negociando o Ministério da Saúde contra, para dar o Ministério para quem é contra o SUS. Ela está trocando, simplesmente está fazendo uma volta de 180 graus. Ou seja, é evidente que uma pessoa que demonstra tanta fraqueza, que vende aquilo que é a identidade dela, não é só nós que estamos vendo, é quem está negociando com ela. Você acredita mesmo que se ela ceder do jeito que ela está cedendo, acabou de cair, nós já sabemos, o ministro da Educação, você acredita mesmo que esse pessoal que pegar o lugar vai se contentar com um ministério? Eles, na verdade, querem governar e vão pedir para Dilma ser a rainha da Inglaterra do Brasil. Não tenha dúvida, política não tem espaço vazio e ninguém se contenta com pouco. Pode ter certeza que o jogo vai continuar.
Tá ok, então agradeço o professor Rudarice do Instituto Cultiva pela participação aqui no Jornal FMG. Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço, disponha.
Bom, nós conversamos aí com o sociólogo Rudarice sobre o seminário, o coloque nacional que está acontecendo lá no auditório da reitoria, sobre as saídas para a crise política. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse seminário. Agora, 12:51, a gente vai para um rápido intervalo e vamos falar na volta sobre a possibilidade de chuva em Belo Horizonte e a consequência do início desse período chuvoso, que é a volta da dengue.
Jornal UFMG.
Café com C. Um espaço de conhecimento e controvérsia. Quinta-feira, às 10 da noite. com C você ouve aqui. 104,5 FM, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 52.
Economia.
Gasolina e diesel estão mais caros nas refinarias desde a meia-noite de hoje. A Petrobras decidiu reajustar os preços de venda da gasolina em 6% e 4% para o óleo diesel. Nas bombas, cabe aos postos decidirem se repassam ou não o preço para os consumidores. O aumento é uma estratégia da empresa para recuperar sua situação financeira.
Saúde.
Sol, calor e chuvas, características típicas do verão e ambiente perfeito para a proliferação da dengue. Com o início da primavera, além da chegada das flores, vem também o mosquito responsável pela transmissão da doença, exigindo cuidado redobrado da população. Só neste ano já foram registrados mais de 120 mil casos em Minas Gerais, desses cerca de 15 mil só em Belo Horizonte. As informações com a repórter Daniele Mansur.
O número de casos de dengue em Minas Gerais mais que duplicou neste ano em relação ao ano passado. Enquanto em 2014 foram registrados 49.630 casos, só até o início de setembro deste ano já são 121.747, números que até o final do ano ainda devem crescer. Ainda mais porque estamos entrando agora em um período crítico que colabora com o aumento no número de casos, uma vez que com a volta das chuvas os reservatórios são abastecidos e, aliado ao aumento das temperaturas, há um favorecimento na geração de ciclos dos insetos transmissores da doença. Em função disso, a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que já está tomando medidas para prevenir a ocorrência de dengue, como a aquisição de novos equipamentos para os municípios, além da revisão de algumas ações de combate ao mosquito. É o que explica a coordenadora do Programa de Controle Estadual de Controle Permanente da Dengue, Jeane Andrade.
No estado, nesse momento, está passando por uma revisão das ações e das diretrizes estaduais para controle da dengue e estamos estimulando os municípios a elaborarem seus planos de contingência, a se estruturarem melhor, além de estarmos nos preparando também na questão da aquisição de equipamentos, insumos que sejam necessários para apoiar os municípios no enfrentamento da transmissão no próximo período.
Em Belo Horizonte também houve um aumento no número de casos. Somente até o início deste mês já foram registrados 15.147, enquanto em todo o ano de 2014 foram 13.065. Com a volta das chuvas e do calor, a cidade precisa se preparar para enfrentar a doença. A gerente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde da capital, doutora Maria Tereza da Costa Oliveira, contou que a participação da população é fundamental, principalmente na eliminação de possíveis criadores do mosquito.
Cada um pode fazer uma diferença justamente verificando a existência de potenciais criadores ali na sua residência, no seu local de trabalho, porque os ovos do mosquito da dengue, eles são muito resistentes. Então, eles podem sobreviver ali secos, em paredes de latões, de vasilhames, mais de ano. Chegando a chuva e enchendo esse recipiente com água, esses ovos vão eclodir e aí transformar no mosquito adulto que vai seguir aí transmitindo a dengue.
A população também pode colaborar de outras formas no combate ao mosquito. Uma delas é tomar cuidado com o lixo, pois embalagens descartáveis como garrafas PET podem ser pequenos reservatórios de água parada. Além disso, é preciso trocar diariamente os bebedouros dos animais e, principalmente, permitir a fiscalização dos agentes em suas residências. A aposentada Lúcia Dornelas, de 65 anos, já adota diversas medidas para prevenir a dengue, dentre elas, manter o seu quintal sempre limpo, mas pede que os vizinhos também façam a sua parte.
Tomo todas as medidas possíveis. Eu procuro manter meu quintal limpo, minhas calhas sempre limpas, colocando água sanitária nos ralos onde passa só água pluvial. Mas tem os vizinhos que às vezes não colaboram. Eu vejo que o povo não colabora. Eu tenho um vizinho aqui do lado que ele não permite a entrada dos agentes de saúde. Então é muito difícil você querer manter sua casa limpa, livre do mosquito, e ter outras pessoas que parece que tem o prazer de negar essa coisa de saúde para as outras pessoas.
Lembrando que alguns dos sintomas da dengue são febre alta, dores no corpo e fortes dores abdominais. Em caso de manifestação desses sintomas, é importante que a pessoa se hidrate bem e procure um serviço de saúde para avaliação do quadro. Repórter Daniele Mansur.
Bom, e por falar em chuvas, a Defesa Civil alerta para pancadas de chuva nesta quarta-feira na capital, com trovoadas e ventos de até 45 km por hora. O alerta é válido até às 7 da manhã de amanhã. E além de aliviar o calor, a chuva pode melhorar a situação dos reservatórios da região metropolitana. Mais uma vez, o sistema Paraopeba bateu recorde negativo, chegando a 26,4% de sua capacidade nesta quarta-feira. Vargem das Flores caiu de 25% para 24,8% da capacidade, Rio Manso foi de 36,5% para 36,4% e Serra Azul de 10,2% para 10,1%. Agora meio-dia e 58, a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós voltamos a falar no colóquio nacional sobre as saídas para a crise. É já já.
Jornal UFMG.
Ah, Valdir, se eu soubesse que você estava sem camisinha, eu não tinha nem vindo.
Mas, meu amor, a gente se conhece há tanto tempo.
Mas, eu não conheço as parceiras sexuais que você teve antes de mim.
Mas, eu não tenho nenhum sintoma.
Mas, isso não quer dizer nada. Algumas doenças são silenciosas, podendo levar até mesmo anos para se manifestar. Isso não quer dizer que você não esteja infectado ou que não possa transmitir a doença para suas parceiras.
Sexo sem camisinha. Um risco que não se deve correr. Uma campanha, UFMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 59.
Política.
E nós voltamos ao vivo para a reitoria da UFMG, de onde fala a repórter Natália Andrade, que acompanha o colóquio nacional Qual a Saída para a Crise Política. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Com a baixa aprovação da presidenta, os escândalos de corrupção e a polarização entre esquerda e direita, muitos se têm questionado se o atual governo consegue se sustentar até o fim do mandato e quais os possíveis caminhos para se contornar o cenário de instabilidade política. Estudiosos e especialistas em políticas se reúnem hoje na UFMG para tentar responder a pergunta: qual a saída para a crise? A professora do Departamento de Ciências Políticas, Maria Teres, que também é do Grupo Opinião Pública da UFMG, apresentou dados da pesquisa feita nas manifestações anticorrupção e apontou que no Brasil tem surgido um movimento de extrema-direita, que julga a democracia como não sendo um ponto primordial para a política brasileira. Ela explica que, apesar disso, as manifestações fazem parte do jogo democrático e que a falta de diálogo do governo com a sua base ajudam a agravar o cenário de crise.
Eu acredito que, além de uma oposição que não tem respeitado o pacto democrático, a legitimidade das urnas, nós temos também falhas no governo que pouco se comunica com a sua própria base eleitoral e que tem visto a crise muito a partir de dentro do Congresso, sem perceber que também existe uma crise de comunicação com a sociedade.
Além disso, a professora aponta a falta de renovação das lideranças políticas como um problema.
Acho uma crise muito difícil, acho que é uma crise que não pode ser contornada apenas dentro do Congresso Nacional. Não pode ser contornada apenas com os velhos atores. É necessário que o sistema se abra, que os partidos possam ter lideranças recrutadas dos novos movimentos sociais, mesmo na nova direita. É importante que a nova direita também se institucionalize, que forme partidos políticos e que esses novos partidos políticos, suas novas lideranças, não fiquem restritas às redes sociais.
Para o professor do mestrado da Câmara dos Deputados, Júlio Pinto, a atual crise é mundial e faz parte de um ciclo histórico de todos os sistemas políticos.
Nós temos chegado no que eu chamo de uma crise cíclica, que é alguma coisa que não pode ser resolvida no âmbito do próprio sistema. Todo sistema histórico, ele tem um nascimento, um desenvolvimento e uma morte, ele chega ao fim. Esse esgotamento, ele se fica evidente tanto no aspecto econômico. Nós estamos vivendo um período de alta dos custos de produção, e é uma crise cultural seríssima, Nós tínhamos visto aqui uma hegemonia do pensamento liberal.
Os debates continuam hoje às 14h na reitoria da UFMG, aqui no campus Pampulha. À tarde é esperada a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário, Tarcísio Ananias. E, Vinícius, é importante lembrar que o debate sobre a crise política está sendo transmitido ao vivo na internet pelo site ufmg.br/ao vivo. É com você.
Ok, Natália, muito obrigado pelas informações.
Educação.
Terminou hoje o prazo para que estudantes possam se inscrever no programa de meio passe escolar da Prefeitura de Belo Horizonte. O programa é voltado para jovens do ensino médio público ou bolsistas integrais em escolas particulares que vivam a pelo menos 1 quilômetro da instituição de ensino. Os interessados devem acessar o site www.meiopasse.pbh.gov.br e preencher um formulário. Quem quiser mais informações pode acessar o site meiopasseescolar@pbh.gov.br. A Assembleia Legislativa aprova o projeto de lei que institui o Programa Estadual de Transporte Escolar para alunos da rede estadual residentes na zona rural. Pelo projeto, o governo do estado passa a fornecer a verba de transporte diretamente aos municípios, sem a necessidade de celebração de convênio. Agora, os municípios só precisam se inscrever no Programa Estadual de Transporte Escolar para receber os recursos. Para passar a valer, a lei precisa da sanção do governador Fernando Pimentel. O Ministério da Educação altera a regra de encerramento de bolsas pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos. Agora, além da constatação de que o bolsista tem matrícula em instituição de ensino superior pública e gratuita, o estudante que tiver baixo rendimento também terá bolsa suspensa, mas o aluno terá a oportunidade de se defender. As regras são publicadas no Diário Oficial da União de hoje. Agora 1h04, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas redes sociais e nossa página do Facebook, que é o facebook.com/ufmgeducativa e o twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Caio Santos, Daniele Mansur, Natália Andrade e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto, engenharia, Rodrigo Mantini. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.